Bem-vindos a mais uma emissão do Portugal em Direto na Antena 1. Miguel Bastos, boa tarde.
Boa tarde.
Que temas é que temos hoje na emissão?
A ciclovia na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, continua a dividir opiniões. Durante a campanha eleitoral, Carlos Moedas defendeu o fim desta ciclovia, mas há quem peça ao novo Presidente da Câmara para reconsiderar. Dois eventos desportivos estão a animar a economia e o turismo no Algarve, numa altura em que muitos hotéis costumam estar de portas fechadas. Há hotéis cheios na região. O segredo está no amendoim. Os agricultores do Ribatejo estão a adaptar-se às alterações do clima.
Temas para o Portugal em Direto com a edição de Miguel Bastos.
O impacto positivo não poderia vir em melhor altura para a economia do Algarve. Em plena época baixa no turismo, há nesta altura hotéis cheios e durante esta semana são esperadas entre 90 a 120 mil dormidas na região. É o resultado da realização esta semana de duas importantes provas internacionais no Algarve, o Grande Prémio de MotoGP em Portimão e o Portugal Masters em Vila Moura. Para o presidente do Turismo do Algarve, são dois eventos de forte impacto na promoção da região e na atividade turística em época baixa. Mário Antunes.
Só o Grande Prémio de Motociclismo no Autódromo do Algarve vai ter um impacto direto na economia da região de 40 milhões de euros. Os números são avançados pelo Presidente do Turismo do Algarve e refletem essa realidade, que é a realização de uma prova com o público nas bancadas. Vão ser cerca de 60 mil espectadores.
Nós estamos a esperar cerca de 70 mil pessoas entre esses dois eventos, cerca de 60 mil para a MotoGP. Só para o MotoGP, as estimativas são de 90 a 120 mil dormidas na hotelaria da região, para além, obviamente, daquilo que acontece com a permanência das equipas. Nós estamos a falar de milhares de pessoas que vêm para a organização da prova, para as próprias equipas de MotoGP das diferentes categorias e que ficam aqui num período de pelo menos uma semana.
As contas de João Fernandes nem sequer incluem ainda o impacto mediático, que é enorme. Só através da televisão o Grande Prémio chega a mais de 400 milhões de casas em todo o mundo. Estes 40 milhões de euros na economia é só resultado de consumo direto.
Alojamento, deslocações, alimentação, algumas pequenas compras no território, ou mesmo das aquisições que a organização faz a fornecedores locais. E, portanto, é um volume muito importante de investimento na região e do impacto que fica no país.
Tanto o Grande Prémio de Motociclismo como o Portugal Masters em Golf acontecem no momento em que a região está a retomar a procura externa. Outubro foi um mês muito positivo, novembro está a funcionar como uma extensão desse período. Aquele que já é um mês de época baixa e de abrandamento na procura de turistas internacionais está a começar bem.
4 a 7 de novembro, portanto é quase uma extensão aquilo que foi um excelente desempenho em outubro. É também a razão porque algumas unidades hoteleiras prolongam a sua abertura e só após a realização desta prova procedem ao fecho que habitualmente acontece no período de pico da época baixa.
Com unidades hoteleiras a adiarem os encerramentos habituais na época baixa, há toda uma outra economia em torno do turismo que continua a funcionar. Esta semana o Algarve tem casa cheia com o MotoGP em Portimão e o Portugal Masters em Golf, em Vila Moura.
Ora, e com o aumento de turistas, sobretudo britânicos, voltaram-se a verificar constrangimentos no aeroporto de Faro na semana passada devido às férias escolares no Reino Unido. E esta semana, devido a estes eventos desportivos, a procura tem sido elevada. Resultado, longas filas de passageiros formaram-se devido ao tempo de espera para o controle de passaportes. O presidente do Turismo do Algarve mostra-se preocupado com esta situação.
A questão que colocamos é: foi extinto o cesso a 22 de outubro, está na Presidência da República para ser promulgada este diploma. Há um período de 60 dias de transição das competências de controle de fronteira para a PSP e para a GNR. É importante que esse período de transição seja aproveitado para reforçar de meios as forças de segurança que agora recebem essas competências, porque obviamente vão necessitar de um período de adaptação, de aprendizagem, mas beneficiariam, por um lado, da transferência daqueles que são os agentes que hoje no CEF fazem este controle de fronteiras, poderão beneficiar também, porque há um curso de inspectores que está a decorrer em Lisboa, que esperemos que permita também reforçar meios no Algarve, que são historicamente deficitários. Essa é a nossa principal questão.
O presidente do Turismo do Algarve, preocupado com os constrangimentos no aeroporto de Faro, que coincidem numa fase de transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para outras forças. São 200 casas em 10 áreas de reabilitação urbana da cidade. A Câmara Municipal lançou um novo segmento do programa Porto com Sentido, que tem como objetivo tornar a habitação mais acessível no mercado de arrendamento, Nuno Moura Brás.
O programa Porto Sentido destina-se a criar um mercado de rendas acessíveis para a classe média, um objetivo assumido pelo vereador da Habitação, Pedro Baganha.
É claramente para a classe média do Porto. Os fogos que serão arrendados, resultado deste programa, têm preços máximos por tipologia que os transformam em habitação acessível, tendo em consideração as tipologias e as localizações que nos são propostas pelos proprietários particulares.
T0 e T1 a 480 euros, até aos 950, cobrados por um T4, espalhados por todas as freguesias da cidade. A Câmara aluga aos privados para subarrendar à classe média. Pedro Baganha fala numa parceria virtuosa entre a Câmara e os privados.
Esta procura de parcerias virtuosas com o setor privado na resolução do problema da habitação. O objetivo é o provimento de habitação a custos comportáveis para a classe média, no sentido da fixação de população e da atração de população que trabalha no Porto e que quer muito justamente residir no Porto.
Há um orçamento camarário de 4 milhões de euros para conforto deste programa de arrendamento. Os contratos têm a duração de 10 anos.
O vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto espera que estas 200 casas, T1, T2 e T3, sejam esgotadas rapidamente.
Uma variedade de amendoim de ciclo mais curto é cada vez mais uma alternativa nos campos agrícolas do Ribatejo para enfrentar meses de temperaturas muito elevadas.
O amendoim é uma cultura que começámos há cerca de 10 anos a trazer aqui para o Ribatejo, tem-se vindo a adaptar, temos adaptado as variedades de ciclo mais curto e em alguns anos que possa haver escassez de água e depois, de primavera-verão, o girassol, que também é uma cultura bastante adaptada aqui à região.
É 1h23, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. A ciclovia da Avenida Almirante Reis continua a dividir os lisboetas. O novo presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, fez campanha contra esta ciclovia. Numa carta aberta, o grupo de cidadãos por uma Lisboa sustentável pede à autarca para reconsiderar a posição. Mas há também, Arlinda Brandão, muitos moradores e comerciantes que pedem o fim da ciclovia.
Estamos na Avenida Almirante Reis, junto à Praça do Chile, que os contestatários desta ciclovia dizem ser o local mais crítico, aqui junto à polémica ciclovia, que está a dividir opiniões. Comigo tenho o Luís Castro, da Associação Vizinhos de Arroios, também faz parte da Associação de Moradores. A ciclovia já está aqui instalada há algum tempo, defende que deve ser mesmo retirada.
Esta ciclovia, no nosso entender, deve ser retirada. Não obedece a critérios de segurança, não obedece a critérios técnicos e nós não somos contra as ciclovias, não somos contra a mobilidade suave. Entendemos é que isto foi um disparate e, portanto, não faz sentido e tem sido muito problemático, não só para os automobilistas, como para a população mais vulnerável. E, portanto, esta ciclovia tem sido objeto de alguns incidentes e acidentes e é por isso que esperamos que a nova variação da Câmara Municipal de Lisboa pondere uma outra solução para a mobilidade suave na cidade, que é necessária, mas que não pode necessariamente passar por este tipo de erros.
Querem então que desapareça esta ciclovia?
Esta ciclovia, da forma como está estruturada, nem sequer é uma verdadeira ciclovia.
Que alternativas é que vocês veem?
A própria Câmara, na altura, quando nós sempre dissemos que podíamos ter uma via partilhada com um limite de velocidade de 30 km/h nas faixas mais à direita da Almirante Reis, e seria uma forma de começarmos a introduzir alguma mobilidade suave com maior segurança na Almirante Reis, ou então mesmo a solução que na altura a Câmara sempre rejeitou, mas que depois acabou por fazer, que é fazer ciclovias nas paralelas. Eu recordo-me...
E nas ruas paralelas?
Exatamente.
Seria onde?
Na Rua de Arroios e na Rua António Pedro. Portanto, umas ciclovias que não seriam ciclovias, seriam faixas partilhadas, vias partilhadas, uma no sentido descendente, a outra no sentido ascendente.
Tenho comigo Carla Salsinha, tem uma loja aqui, é também do movimento de comerciantes, que se formou aqui quando foram as obras de Arroios. Em que é que a ciclovia prejudica as lojas?
Em primeiro, eu acho que a ciclovia aquilo que faz é acaba por afastar as pessoas a vir a esta zona. Esta é uma artéria que é anti-ciclovia, que é o acesso aos três maiores hospitais da cidade de Lisboa centrais: Hospital dos Capuz, Hospital de São José, que é o hospital das urgências por excelência da cidade de Lisboa, e Hospital de Santa Marta. E é uma artéria que pode não se perceber, mas que faz ligação direta a 5 freguesias. Para além de que é a artéria que faz a entrada, o acesso de quem vem do aeroporto ou até da segunda circular do Porto, fora de Lisboa, para o centro da cidade. Obviamente percebia-se que colocar uma ciclovia desta forma como foi colocada foi uma simples teimosia. O que é que acontece? Hoje muitas pessoas inibem-se de vir a esta zona ou passar por aqui porque percebem que nós, de carro, se nós quisermos fazer às 9 da manhã ou às 6 da tarde da Praça Francisco Sá Carneiro ao Martim Muniz, provavelmente percorremos, levamos 40 a 45 minutos. Estamos a falar sem chuvas, normal, porque hoje fazer esta avenida é um caos. A única alternativa que eu acho que este Presidente da Câmara tem é, de facto, retirar esta ciclovia e depois avaliar, porque há outras zonas, por exemplo, na Praça de Espanha, a ciclovia que lá foi feita foi excelente e provavelmente até ajudará a diminuir o tráfego automóvel. Agora, esta aqui só criou o caos e notou-se perfeitamente.
Estamos aqui na Praça do Chile, não é por acaso, sugeriram-nos para conversarmos aqui porque é uma das zonas mais complicadas. Porquê?
Porquê? Porque temos fila na Quirino Fonseca, temos fila na Moraes Soares.
E a ciclovia, o que é que tem a ver com isso?
A ciclovia reduziu as duas faixas. Muitas vezes as pessoas estão a andar nas ciclovias porque há uma parte das ciclovias que ainda não tem os paradores, portanto nós próprios é que percebemos que temos que nos desviar, ou seja, isto foi uma simples teimosia.
Agradeço aos dois estarem a expressar os vossos argumentos a propósito desta questão da polémica ciclovia da Avenida Almirante Reis.
Muito obrigada.
Carolina Brandão, na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, agora também com Catarina Lopes, do Grupo de Cidadãos para uma Lisboa, por uma Lisboa sustentável. Este Grupo de Cidadãos é a favor da ciclovia na Almirante Reis e, numa carta aberta, pede ao novo Presidente da Câmara para reconsiderar a posição relativamente a esta ciclovia.
Sendo um eixo principal da cidade, é um eixo imprescindível para que as pessoas desloquem em segurança em bicicleta. De facto, ao início, quando a ciclovia foi implementada, notou-se um aumento do congestionamento por parte de automóveis nessa mesma avenida. No entanto, e como é normal acontecer, não é inédito aqui, já está vastamente estudado, já aconteceu em várias cidades. Quando há estas alterações físicas nas avenidas, o trânsito depois começa a haver um efeito de dissipação. E isto foi o que entretanto já aconteceu. Neste momento já não temos os níveis de congestionamento sequer de antes da ciclovia, porque as pessoas foram procurando alternativas e não só alternativas para outras ruas, como possivelmente até outros transportes. Houve, se calhar, pessoas que possivelmente optaram, olha, agora tenho aqui esta oportunidade, vou utilizar a bicicleta em vez de utilizar todos os dias o automóvel.
Agora há uma questão que é, tem um Presidente da Câmara eleito que prometeu acabar com a ciclovia. Como é que vocês veem a situação?
acima de tudo, acho que o que se pede é que, e já que o Presidente apontou como um erro ao antigo Presidente, Fernando Medina, ter implementado a ciclovia do dia para a noite na que ele trouxe, que não cometa o mesmo erro, não é? Que é retire do dia para a noite, sem que haja uma alternativa, e uma alternativa estruturada, com pés e cabeça. Neste momento, este Presidente tem no seu poder, na sua capacidade, não cometer os mesmos erros que o antigo. E tem aqui esta oportunidade, que eu também falava há pouco, que é, neste momento temos dados. Já temos dados desde que a ciclovia foi implementada, foi alterada, entretanto, e até agora. E temos visto essa tal diminuição desse congestionamento inicial que aconteceu, que houve, é verdade, mas que entretanto já se dissipou. Temos visto que o número de utilização de pessoas que usam a bicicleta triplicou, passámos de 20, 30 ciclistas por hora para 100 e tal por hora, 1000 pessoas por dia. O que eu espero é que o atual Presidente, Carlos Moedas, se proponha antes a fazer aquilo que também disse que ia fazer, que é melhorar a rede ciclável. Temos imenso espaço para melhorar a rede ciclável. O executivo anterior não cumpriu com os 200 km que disse que ia cumprir de rede ciclável. Temos várias falhas na infraestrutura, temos um monte de coisas para melhorar, isso é verdade. E, portanto, não falta espaço de manobra para este atual Presidente vir e fazer melhor.
Argumentos a favor e contra a ciclovia. A Antena 1 questionou a Câmara de Lisboa sobre qual é que vai ser o futuro da Avenida Almirante Reis. A autarquia respondeu que para já está a analisar a situação, só depois é que avança com novas soluções. O que está a avançar e a toda a velocidade é a instalação de radares na capital. A Câmara de Lisboa investiu mais de 2 milhões de euros na compra de 41 radares de controle de velocidade. De acordo com o município, 29 já foram mesmo instalados. Há cerca de uma semana, depois de uma reunião do Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, o presidente da Câmara de Lisboa defendeu que os radares são uma forma de prevenção para todos os cidadãos. Carlos Moedas lembrou que a lei existe e é para ser cumprida.
A importância dos radares é uma importância mais de prevenir as pessoas. Repare, eu até sou daqueles que tenho essa opinião e sei que alguns dos elementos da Polícia Municipal e da Polícia de Segurança Pública também têm a mesma opinião, que não é uma questão de estar a multar as pessoas e até avisar que há um radar para as pessoas reduzirem de velocidade. Aqui o ponto não é penalizar as pessoas, é estar com as pessoas e ajudar as pessoas a terem a percepção que não podemos andar a certas velocidades dentro da cidade. Mas eu quero, como Presidente da Câmara, naquilo que eu tiver poder, seja no caso da EML, seja no caso da Polícia Municipal, que seja uma polícia de proximidade, que seja uma EML de proximidade, em que as pessoas realmente são avisadas e são até sabem onde é que estão esses radares e com isso mudam o seu comportamento. Portanto, estarmos com as pessoas e não a penalizar as pessoas. Isso é muito importante para mim como Presidente da Câmara, mas obviamente a lei é para ser cumprida.
A instalação dos 41 novos radares deverá estar concluída até ao final do ano. É 1h33. Nos Açores, há 8 planos municipais de emergência que estão fora de prazo. O relatório de atividades do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores revela, Francisco Faria, que estes 8 municípios não fazem a revisão dos planos desde 2005.
Todos os planos municipais de emergência são revistos de 5 em 5 anos. A lei define um período de revisão de 180 dias a partir da aprovação das orientações técnicas. Neste momento, nos Açores, 8 dos 19 estão em inconformidade, alguns com um processo de revisão encalhado há mais de 15 anos.
Temos o caso das Lajes do Pico, cujo plano ficou fora de prazo a partir de 2010, e o caso de Santa Cruz dos Flores, cujo plano ficou fora de prazo, ou passou os 5 anos, em 2005.
Eduardo Faria, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, em revisão ou por rever, estão também os planos de emergência de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande, Angra, Praia e Vila Nova do Corvo. As inconformidades detectadas são comuns.
São transversais, portanto, não, de ilha para ilha não há situações específicas ou muito específicas.
pequenas inconformidades travam a revisão dos planos municipais de emergência. Já agora, o que são as grandes inconformidades?
Há um dos planos que o sistema de comunicações não está bem definido. Quem é que fala com quem? E isso na altura de crise e de resposta, isto tem que estar muito bem definido.
O caminho da revisão dos planos tem início nas câmaras municipais, depois consulta pública, Comissão Municipal de Proteção Civil, Serviço Regional, Comissão Nacional e, por último, e nas regiões autónomas, a Secretaria da Tutela. Se falhar uma etapa, é declarado não conforme, diz a lei, que também define o caráter obrigatório, mas sem coimas ou sanções. O Plano Municipal de Emergência é um conjunto de medidas e procedimentos para atuar em caso de catástrofe.
De acordo com a lei, os planos devem ser revistos de 5 em 5 anos, mas há municípios que não fazem esta revisão há mais de 15. Ainda pelos Açores, mais de 300 idosos estão em situação considerada de risco, vivem sozinhos ou isolados, muitos são vítimas de violência e são acompanhados pela Polícia de Segurança Pública através do programa Apoio 65 Idosos em Segurança. Linda Luz.
Nos Açores há 304 idosos em risco, seja por motivos sociais ou criminais.
Sejam idosos vítimas de crimes ou em estado de solidão, portanto nós sinalizamos e há aqui depois um acompanhamento continuado da PSP, precisamente para prevenirmos aqui ocorrências, nomeadamente criminais, sobre estes idosos.
Eurico Machado, subcomissário da PSP. O programa Apoio 65 Idosos em Segurança acompanha as pessoas com mais idade em situação de risco através de campanhas de sensibilização, mas também de resposta a denúncias de crime.
Quando temos nota e quando verificamos que determinado idoso foi vítima da prática de um crime, fazemos aqui de imediato um contacto com o idoso em causa, no sentido de melhor nos inteirarmos da situação e aconselhá-lo, portanto, da melhor forma, aqui com o objetivo primordial, naturalmente, de incrementarmos aqui o sentimento de segurança do idoso, sendo certo que depois já haverá aqui um trabalho de acompanhamento.
Algumas situações são encaminhadas para a Segurança Social.
Muitas vezes há aqui uma parceria, nomeadamente aqui com o Instituto de Segurança Social dos Açores, porque muitas vezes o que nós verificamos é que existem, de facto, carências do ponto de vista, portanto, criminal, portanto, foram vítimas de um crime, há aqui uma necessidade da PSP, portanto, acompanhar determinado idoso, mas também existem carências do ponto de vista social. Por exemplo, a questão do idoso estar a viver sozinho, de ter alguma dificuldade em adquirir determinados bens essenciais para a sua sobrevivência.
Eurico Machado apela ainda à denúncia junto da PSP, sempre que haja suspeitas de situações de perigo para os idosos.
Há mais de 300 idosos em situação de risco nos Açores.
Ricardo Macedo, nascido em São Martinho do Porto, desde sempre que se recorda dos limos na praia e de ver as embarcações a saírem para a apanha de algas.
Por que não desenvolver produtos, sejam eles de uso, produtos alimentares, vestuário, de embalamento, mas com recurso às nossas algas?
1:38, Portugal em Direto na Antena 1. Para lidar as alterações climáticas e assegurar a produtividade dos campos, os agricultores do Ribatejo estão a apostar cada vez mais na eficiência da rega, na renovação dos equipamentos e em sementes e culturas alternativas adaptadas às características do solo. Uma das culturas é o amendoim. É uma das espécies mais resistentes a fenómenos extremos e a altas temperaturas e já ocupa, João Ramilhinho, 700 hectares nesta região.
Melhorar a eficiência dos sistemas de rega com equipamentos de última geração, uma forma dos agricultores do Ribatejo enfrentarem, nos campos agrícolas, fenómenos extremos e alterações climáticas, segundo Rodrigo Vinagre, administrador da Organização de Produtores Torriba.
Somos mais eficientes a regar. Temos aqui à nossa direita vinha, que é regada por gota a gota, temos aqui campos de amendoim e de milho que são regados por equipamentos de rega de expressão, pivôs, e passamos também alguns campos que são do tomate, que são regados com gota a gota. A eficiência da utilização da rega gota a gota é que tem sido bastante maior, porque os equipamentos, desde a parte da bombagem até à fita que utilizamos, aos gotejadores e mesmo à parte da filtragem, a evolução tem sido muito grande e temos conseguido com isso alcançar realmente bastantes resultados.
Face às alterações climáticas, aos fenómenos extremos, a aposta em culturas alternativas mais resistentes ao stress térmico. O amendoim é, por isso, uma referência nos campos agrícolas, acrescenta Rodrigo Vinagre, agricultor e diretor da Organização de Produtores de Riba.
O amendoim é uma cultura que está adaptada a stresses, principalmente aos stresses térmicos de altas temperaturas, e consegue, no final, mesmo que passe alguns dias ou mesmo uma semana, compensar sempre a produção no final. E por isso é uma cultura que começámos há cerca de 10 anos a trazer aqui para o Ribatejo, tem-se vindo a adaptar, temos adaptado as variedades de ciclo mais curto e em alguns anos que possa haver escassez de água, a colza, uma oleaginosa que é feita de outono e inverno e que tem um consumo de água bastante mais baixo, e depois primavera-verão, o girassol, que também é uma cultura bastante adaptada aqui à região.
Uma variedade de amendoim de ciclo mais curto é cada vez mais uma alternativa nos campos agrícolas do Ribatejo para enfrentar meses de temperaturas muito elevadas.
A agricultura do Ribatejo a adaptar-se às alterações climáticas que estão em debate na COP, a Conferência das Partes em Glasgow. De cor vermelha, é considerada uma das melhores algas do país. Vive ao largo da Baía de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, entre 15 de junho e 15 de novembro. Os mergulhadores e apanhadores saem para o mar. Nem sempre o estado do mar, no entanto, permite esta viagem. Esta é uma atividade de desgaste rápido e de risco. Os homens passam cerca de 6 a 7 horas dentro d'água e, em média, cada mergulhador pode apanhar entre 700 e 1.500 quilos de algas. Para valorizar este trabalho e mostrar ao mundo o que se pode fazer com esta macroalga, um filho da terra abraçou um projeto. Chama-se O Limo do Cais, para ajudar Paulo Averã a divulgar São Martinho do Porto.
Ricardo Macedo, nascido em São Martinho do Porto, desde sempre que se recorda dos limos na praia e de ver as embarcações a saírem para a apanha de algas. Após alguma pesquisa e em colaboração com o Instituto Politécnico de Leiria, Ricardo lançou a marca Limo do Cais.
Por que não desenvolver produtos, sejam eles de uso, produtos alimentares, estuário, de embalamento, mas com recurso às nossas algas? Esta alga prolifera aqui, dadas as condições, as águas frias, ela nasce sobre a rocha calcária, o bater das ondas, e são umas algas que o mundo inteiro necessita delas, nomeadamente os laboratórios a nível mundial. Porquê? Porque é extraída o agar, mas esta alga, que tem o nome Gelídeo córneo, o seu nome técnico, ela consegue dar mais do que o agar, ela dá a agarose, que é precisamente a tal substância que, a nível laboratorial, é necessário para que possa ser feito a separação de bactérias, a produção de vírus, e nomeadamente também, agora com a questão do Covid-19, todos os testes feitos em laboratórios necessitam realmente desta substância que é extraída da própria alga.
Quisemos saber como será utilizada esta alga vermelha. Apesar do secretismo, Ricardo Macedo levanta um pouco o véu.
Um dos produtos será apresentado precisamente para suprimir a utilização de plástico em um tipo de embalagem que eu não posso dar agora essa indicação. Eu posso dizer que o projeto Limo do Cais vai ter um produto, eu vou recolher o produto quando ele estiver em fim de ciclo e entrego um outro. Já vimos que temos aqui um produto que irá suprimir o plástico e outro que irá estar bem próximo da nossa pele para ser utilizado no dia-a-dia.
A ideia é certificar a macroalga vermelha, mas sem esquecer os apanhadores e mergulhadores. Ricardo Macedo está a finalizar um projeto em vídeo e fotografia, dentro e fora do mar, para que esta atividade possa passar a futuras gerações.
As algas de São Martinho do Porto são muito usadas nos laboratórios farmacêuticos. Poderão vir também, em breve, a ser utilizadas no fabrico de novos tipos de plástico. E se, de repente, pudesse beber um vinho feito como o que os romanos faziam há 2000 anos? É o que está a acontecer nesta altura em Valpaços. Um levantamento arqueológico identificou mais de 120 lagares escavados na rocha. São do período romano e estão espalhados por todo o concelho. Os produtores e a Comissão Vitivinícola de Trás-os-Montes já certificaram este método de produção e este ano, depois de uma experiência em 2018, Afonso de Sousa já se vai poder provar o Calcatorium, um vinho único no mundo, feito em lagares rupestres.
Foi um trabalho de anos de um homem só que trouxe a descoberta uma riqueza arqueológica única.
Fruto deste trabalho de procura e de investigação que foi feita por parte do Dr. Adérito Freitas. Agora, crê-se que, à partida, existiria aqui muita área de vinho e muito vinho que, teoricamente, sairia depois para ser consumido pelos romanos em Roma.
Ana Alves é enóloga e técnica da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes. Acrescenta que a descoberta destes lagares escavados na rocha, principalmente de granito, não é exclusividade de Valpaços, mas de outros concelhos onde já foram identificados mais lagares, como Chaves e até Montalegre.
E, no fundo, isto reflete aqui aquilo que é a ancestralidade da região de Trás-os-Montes no que se refere à produção de vinho. E, de facto, isto coloca aqui a região de Trás-os-Montes num patamar um bocadinho central daquilo que é a produção de vinho ao nível nacional.
E em 2018 fez-se a primeira experiência num destes lagares na aldeia de Santa Valha, no concelho de Valpaços, e começou aí a aventura de fazer vinho, como há 2000 anos, e certificá-lo, acrescenta Ana Alves.
Foi recuperar um método ancestral de fabrico, que tem aqui a produção deste vinho, que foi agora lançada há relativamente pouco tempo. E, de facto, em 2020, setembro de 2020, nós tivemos uma resposta positiva por parte do IVV, embora existam lagares rupestres em outras regiões. Somos a única região do país onde é possível fazer vinho de lagar rupestre devidamente certificado como tal.
E quem meteu os pés ao caminho e literalmente no lagar rupestre foi Nuno Miguel de Santa Valha.
Fizemos a lagarada romana, fizemos a vindima numa vinha centenária, porque nós na Quinta do Salvante temos 6 hectares de vinhas com mais de 100 anos. Nós fizemos a vindima na vinha mais nova das vinhas velhas, tem 105 anos.
O vinho tem um método de fazer bem mais antigo e agora repousa na adega do produtor.
Ainda não concluiu a fermentação, pronto, tudo devido que isto é feito um vinho sem intervenção. As leveduras são as indígenas, não há aqui adição de produto nenhum, portanto ele ainda neste momento está em fermentação.
A produção é única e por isso pequena, acrescenta Nuno Miguel.
700 quilos de uvas, porque não se consegue espremer tudo naquele lagar, não é? Não temos as condições que tenho na minha adega. E então tive que vindimar mais alguma coisa que me deu duas pipas de 225 litros. Fizemos um rosé, que é o bico aberta, e fizemos o tinto, também outra pipa.
A aldeia de Santa Valha sempre foi conhecida como um lugar de bom vinho e agora começa a saber-se porquê. Se no concelho de Valpaços foram descobertos cerca de 120 lagares, aqui estão quase 30 e vão aparecendo mais.
Pode-se dizer que há 2000 anos já se fazia vinho em Santa Valha, nesses ditos lagares cavados na rocha, que na altura, isto para os romanos, que eles trabalhavam em força, isto já seria uma indústria. Já saíam daqui, pode-se dizer com toda a clareza, milhares de litros anualmente, que não era só consumido aqui, isto já era para comercializar e isso chegaria ao Império Romano com certeza.
Em 2018 foram feitas 266 garrafas de tinto e outras tantas de rosé e algumas, poucas, ainda estão à venda na Casa do Vinho em Valpaços. Levaram o selo Calcatorium, que em latim quer dizer o lugar onde se pisam as uvas. Este ano a produção será semelhante e para lá do nome do produtor levará à inscrição vinho feito em lagar rupestre. Nuno Miguel sente-se orgulhoso por fazer parte deste processo.
É com muito gosto que nós damos continuidade a esta tradição milenar. para mostrarmos que realmente nós temos uma história já com um passado muito longínquo no cultivo da vinha e produção de vinho aqui em Santa Valha.
O produtor tem 37 anos e é a oitava geração da família a fazer vinhos. Na Quinta do Salvante, para lá do Calcatorium, tem os seus vinhos tintos, brancos e rosés e prepara-se para este ano tirar outro vinho da cartola, um tinto com 16 graus. As características do vinho rupestre são muito particulares e diferenciadas e quem o quiser apreciar terá mesmo que consultar a Casa do Vinho em Valpaços. Certo é que tem um sabor forte da história e nas papilas gustativas fica um trago rupestre intenso. Ana Alves, da Comissão Vitivinícola, salienta o facto de já haver mais produtores interessados em fazê-lo, mas o mais importante, diz a enóloga, é dar-lhe valor.
Tem que se valorizar o produto, porque são vinhos únicos, são vinhos autênticos, que implicam aqui algum custo de produção, mas sobretudo o que se pretende com isto tudo é a promoção dos lagares, a promoção do território, a promoção dos nossos produtos endógenos, a promoção dos vinhos Trás-os-Montes.
Na região transmontana há 130 marcas de vinho de 78 produtores, distribuídos por 3 sub-regiões, Chaves, Planalto Mirandês e principalmente Valpaços. No total, a região produz 3 milhões de garrafas certificadas por ano.
Tchim, tchim. Antes de fecharmos o Portugal em Direto de hoje, abrimos o livro A Travessia, um livro infantil do velejador olímpico madeirense João Rodrigues. A história é inspirada na travessia que o próprio fez entre a Madeira e as Selvagens por altura dos 40 anos da criação da Reserva Natural que foram celebrados em 2011. Pedro Filipe Costa, vamos lá folhear esse livro.
Há 50 anos era criada a Reserva Natural das Selvagens. Em 2011, o velejador João Rodrigues fazia a travessia numa prancha de windsurf entre a Madeira e o arquipélago mais a sul de Portugal. A viagem demorou 10 horas e serve agora de inspiração para o livro intitulado A Travessia.
E que envolve uma criança que vai de Prachavela até às Selvagens, conhece inúmeras personagens pelo caminho, que se apaixona também pelo caminho e, portanto, também é uma história de amor, na verdade.
A história de amor que João Rodrigues imaginou tem afinal uma mensagem de preservação do meio ambiente e do mar.
E a mensagem de que o nosso papel neste planeta não se limita simplesmente a vivê-lo. Eu acho que nós partilhamos esta nossa casa com todos os seres vivos e o nosso papel também é o de coexistir pacificamente com todos. E é essa a mensagem que nós queremos transmitir aqui às crianças, que o papel delas também é importante e que elas têm que ter, acima de tudo, consciência da importância que elas podem ter no futuro da nossa casa comum.
Quando finalmente estava nas Selvagens, João Rodrigues passou pela experiência do canto das cagarras.
Havia milhares de cagarras a cantarem, eu gosto de pensar que elas estavam a cantar, e eu fiquei horas sentado a ouvir todos aqueles animais que viviam aqui, ali, numa paz absoluta, e senti-me como se estivesse em casa.
A história e a emoção foi também contada através da arte e dos desenhos de Isabel Rodrigues.
A mesma dificuldade que ele sentia em passar ondas e fui sentindo à medida que os desenhos foram avançando, porque não percebo nada de pranchas, não percebo nada de windsurf. Então, cada vez que tinha que pôr uma prancha a andar sobre a água, que apanhava vento de norte ou de sul ou de oeste, era sempre um problema que nunca acertava com a vela.
A travessia assinala meio século de reserva natural. A obra foi apresentada no Molho da Pontinha, o local de partida e chegada para as Selvagens.
Feita esta travessia, encerramos a edição de hoje do Portugal em Direto. E encerramos um pouco mais cedo por causa do tempo de antena. Amanhã regressamos, como sempre, à hora habitual, pouco depois das notícias da 1 da tarde. Até amanhã.
Até amanhã. Está combinado. Amanhã conto outra vez com o Portugal em Direto.